Esse é o Braincast número 110, certo, Saulo Omelete?
Opa, certo, se você tá falando, é isso aí, meu amigo.
De novo, o Saulo tá ouvindo essas coisas, hein? Quando ele voltar...
Deus tá vendo essas coisas.
Quando ele voltar, a gente vai ser bulinado.
Ô, Merigo, queria parabenizar você aí, que finalmente seu time perdeu em casa, depois de 103 anos
cara.
De tabu.
Ô, Merigo, você tá mais magrinho, né? Você emagreceu?
Vocês eram preparando essas piadinhas. Tá bom. Estamos aqui hoje, como vocês já ouviram, Cristiano Dias. E aí, Cris Dias?
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu tava vendo um Crix. Lembra do Crix?
Lembro, que eu fiz cinco programas.
Eu dei um play lá. Eu abri como Boa noite, Brasil. Boa noite, internet. Eu já não sabia meu próprio bordão naquela época lá. Eu falei errado.
Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E Luiz Yassuda de
bom
volta.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Vamos comentando os comentários aí?
Comentando os comentários.
Muito bem, só que eles comentando os comentários, vamos aos recadinhos da paróquia, certo?
Recadinhos da paróquia.
Recadinhos da paróquia.
Carlos Merigo, eu fico muito feliz quando a gente tem a possibilidade de passar mensagens realmente relevantes para a nossa audiência.
Eu também, Gustavo.
E essa mensagem é a seguinte: o Enem é a grande chance para você que ainda não encontrou o seu caminho e quer buscar novas oportunidades.
Todo mundo sabe que com a nota do Enem você pode tentar entrar numa universidade ou faculdade pelo Sisu, que oferece vagas em 115 instituições públicas de educação superior, ou então pelo ProUni.
O que você falou faz sentido.
Sim.
Mais uma vez, sempre. Você está certo. Todo mundo sabe disso aí. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Enem é requisito para receber o benefício do FIES, ou FIES. Como FIES. Você pronuncia? FIES?
Isso.
Participar do programa Ciência Sem Fronteiras, tem um monte de vaga em universidade aí pelo mundo afora, esperando por você. Ou ingressar nas vagas gratuitas dos cursos técnicos do Sisutec.
Isso. Só que você tem que ficar ligado para não deixar a oportunidade passar. O site do Enem é caminhodeoportunidade.mec.gov.br.
caminhodeoportunidades.mec.gov.br.
Isso. Vai ter o link aí no post do Brintinho. E, importante, não perder o prazo. As inscrições vão do dia 12 de maio a dia 23 de maio, então você tem que correr e se inscrever, não vai deixar pra última hora, que nem aquelas pessoas que perdem a prova no dia.
Na grade, assim, né, chorando.
Vai sair num jornal depois.
Acaba daqui a pouco, não deixa de se inscrever.
Boa. Muito bem, último programa, número 109, nosso mega coia boa sobre aplicativos e produtividade. Tivemos vários elogios, Cristiano.
Olha
e Maron.
Aí.
Por ser um tema útil. As pessoas reclamando que a gente tava falando
isso. Sentia indireto.
Isso. Já falando muito de filme, de TV. Falando,
esse
útil.
Programa, então, vai ser, puta, na mosca.
E aí também várias outras reclamações, além dos elogios, tivemos reclamações sobre falta de links para os apps. Só que, meu, já pedi demais,
não,
né?
Eu acho justo.
Cara,
justo.
Cadê o Lucas?
Não, gente, na era do Google.
Pensando, você escuta o programa.
Põe o nome do aplicativo no Search Engine.
Ouve o nome do que você citou. Peraí.
Põe no Google, no Bing.
Se você escrever.
Anota na mão, caneta Bic.
E você pode escrever errado, que o bagulho te corrige. Então.
O bagulho é sinistro.
Cadê o Lucas?
Google.
Ó, vamos lá então, primeiro comentário do Renato Veiga, economista e contador, 44 anos, Curitiba, Paraná. Olá, Braincaster, sou eu novamente. Se vocês não tivessem abordado um assunto do meu interesse, juro que não estaria escrevendo novamente tão cedo. No Braincast 109, vocês dedicaram espaço exclusivamente aos aplicativos financeiros. E aí não pude deixar de querer dividir a minha experiência nesse campo. Eu também tentei usar vários desses aplicativos, mas até agora ainda não encontrei um que atendesse não somente as minhas necessidades, mas também as de outras pessoas. Levando em conta que eu presto consultoria para pessoas físicas, focando justamente em organização financeira. Pô, se o cara que faz isso não usa nenhum aplicativo,
desqualificou.
O que eu achei mais interessante no programa foi a diversidade de opiniões e formas de controlar as próprias finanças entre os participantes.
Ou de não controlar também.
Isso. Temos desde os mais ligados nos aplicativos financeiros até aqueles dispostos a controlar em um caderno. E não há nada errado nisso. Cada um deve fazer esse controle da forma que melhor lhe atender. O importante é que seja feito. Então... Tô fudido.
Exato.
O comentário do Merigo demonstra por que organizar-se financeiramente é tão semelhante a fazer uma dieta. Exige organização, disciplina e autocontrole. Por isso é tão fácil de desistir assim que os números jogam a realidade na sua cara.
Toda segunda-feira.
Assim como a balança faz em uma dieta. Gostei muito da participação do Maron, mas infelizmente, às vezes o óbvio precisa ser falado. Parabéns para ele. Como assim? Elogios ao Maron aqui? Que tem essa percepção clara do montante total de pequenas despesas do dia a dia. O problema é que as pessoas em geral não têm essa noção e é exatamente aí onde ela se afunda.
Não, claramente não conhece Alexandre Maron, a vida e obra de Alexandre Maron, a vida, a obra e saldo bancário.
A vantagem de ter um controle das suas finanças é não passar mais pelo desespero do Saulo, querendo saber onde foi parado o dinheiro, bem como ter um planejamento do futuro. Esse é o ponto principal onde a maioria dos aplicativos fracassam. De forma a saber se aquele novo console cabe no orçamento ou não. Pra mim, sempre tem que caber.
No caso... Mas essa observação que você falou é engraçado, né? Eu sou o típico gordo nesse assunto. Porque eu passo momentos em que eu controlo meu orçamento perfeitamente durante 2 meses. Aí eu passo... 2 meses de esborne, eu falo, caraca, deixa eu tomar vergonha na cara.
É. Basta uma ida aos Estados Unidos mais Amazon.com pra...
Eu controlo lindamente de novo, aí daqui a pouco eu... E assim vai, aí engorda e emagreço, entendeu? Sim. É tipo uma dieta.
Efeito sanfona da finança.
Ó, no caso da minha consultoria, acabei criando uma planilha eletrônica que eu ajudo no primeiro preenchimento. E as pessoas têm se dado bem com ela. Um grande abraço. Muito bem. Alguém quer ler o segundo comentário aí? Lê você, Cris Dias, que é pra
então
você.
Me dá aí. É para mim?
É para o senhor.
Emocionante, hein? É... Aline Nazareth. Nunca achei que esse dia fosse chegar, mas eis que hoje é o dia onde eu indico algo para o senhor Cris Dias. idonedis.com. É um serviço simples, mas que facilita a tarefa de anotar tudo que foi feito no dia, atitude que foi citada como válida no cast. De acordo com suas configurações, ele te envia um e-mail diário no horário que você escolheu com a pergunta padrão. O que você fez hoje? Respondendo o próprio e-mail, tudo vai para o seu registro, que é privado, organizando bonitinho num calendário, e você pode definir mais de um calendário se quiser. A versão paga pode ser usada por equipes e seus feitos podem ser tagueados. Já usa uns 2 anos e realmente faz muita diferença registrar tudo o que se faz. Abraço e até a próxima. Pô, maneiro. Me lembrou aquele Time Hop, aqueles sites que... Sim. Que vão nas suas redes sociais e te lembram. Oh.
É, eu uso esse aí. É mais engraçado quando chegam lá 4 anos. Você fala, caramba, 4 anos.
Então, outro dia eu encontrei com o meu professor da faculdade no elevador e falei, não quero nem lembrar quantos anos a gente não se vê, mas beleza.
Agora, o próximo comentário tem que ser lido em velocidade dupla.
Por quê?
Com a vozinha
puxada. É, verdade. Lucas Caton, 27 anos, engenheiro de software, Brisbane, Austrália. Fala, Braincast, tudo jóia? Apenas colaborando com meus 200 sobre o último episódio do Braincast.
Inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, já esse Braincast já foi publicado na Austrália. Ah, quase uma maranada, hein?
Vamos botar a vinhetinha aí. Aplicativos e hacks de produtividade. Começando com alguns itens que utilizo e que não foram comentados no cast. O Wunderlist, gerenciador de coisas para fazer, conhecido como To-Do List, é free, tem versão para web, Mac, iPhone e também iPhones não são Apple. Também ganhou alguns prêmios no ano passado como melhor app em várias categorias. O Feedly, leitor de feeds RSS com ótima usabilidade, perfeito para órfãos do Google Reader. Aliás, foi para o qual eu migrei, né, depois do que o Google Reader morreu. Vocês usam o Feedly ou não?
Eu simplesmente não uso RSS Reader. Acabou RSS Reader.
Como não? Eu uso diariamente.
Nossa.
PhotoStream, compartilhador de fotos horror, e vídeos, cara, entre iDevices, iPhone, iPad e Macs. A segunda coisa que eu gostaria de falar é uma dica, e o Lucas deu sambô na nossa cara aqui, porque ele botou links para os aplicativos no e-mail dele.
A Nazareth também botou.
É. A segunda coisa a qual eu gostaria de falar é uma dica para quem escuta podcasts, potencialmente todos os ouvintes. Pode parecer uma ideia ruim em um primeiro momento, e eu mesmo não aprovei inicialmente. Escutar podcasts em velocidade mais alta.
Agora, acelera agora, amigo. Agora acelera.
Pô, bem, boa dica, eu só faço isso.
Certa vez, um amigo meu, Maurício de Amorim, que também é ouvinte do Braincast, me contou que escutava podcasts em velocidades superiores à velocidade normal, como 1,5 ou mesmo 2 vezes. Pensei comigo que nunca conseguiria tal proeza, e que isso também me agradaria menos, já que perderia um pouco da humanidade
da coisa. Não perde humanidade, só a humanidade fica um pouco mais rápida.
Já que gravar podcasts também é arte. Mas resolvi tentar. Hoje eu não só consigo escutar a maioria dos podcasts em 2 vezes, como ganhei o dobro de tempo para escutar outros podcasts. Pronto, julguem. Então, nesse momento, ele está nos escutando com aquela vozinha de pato.
Não, mas aí que tá malandro. Você nunca usou esse negócio?
Já usei, é meio.
Como é digital, você não fica com voz de Alvin e os esquilos.
Mas fica rapidinho demais.
Fica rápido, porque ele pula frames, então ele não acelera. Tipo, ele não gira o LP mais rápido, né?
Sim.
Ele pula frames. Podcast em português, eu só escuto assim, com certeza.
Em português, pra você tentar. Eu
uso também.
Tentei fazer isso com o audiobook, aquele da Tina Fey lá. Eu acabei botando velocidade reduzida pra poder ouvir.
Ah, não. Pô, audiobook da Tina Fey, eu ouvi, mas eu não lembro. Mas quando é um narrador oficial, profissional de audiobook, eles lêem bem devagar pra você entender cada palavra. Aí fica chato, tipo, dá sono. Então acelera.
Para finalizar, gostaria de um esclarecimento sobre o que foram aqueles últimos 2 minutos em silêncio do cast. Escutei cada segundo com atenção.
Não foram 2, foram 4.
Porque imaginei ser alguma surpresa ou easter egg, mas no final não era nada.
Pegadinha!
Falha do Saulo? Brincadeira, sei que essas coisas acontecem.
Pegadinha no bilhete!
Eu vou botar na conta do Saulo, tá? Porque ele não tá aqui. Continue com o excelente nível do podcast, sucesso e abraços. Muito bem. Então você, Cris Dias, só escuta em 2 vezes, é isso?
Normalmente.
Entendi. Então a gente grava aqui, passa horas de trabalho árduo.
Podcast, então, fácil.
Olha isso, então, cara.
Podcast é 3 vezes, amigo.
Você quer dizer o que com isso? Que o nosso conteúdo é... Cara, é... Fast food, como é o tema?
Olha aí, pô, bem encaixado, hein?
Muito bem, vamos ao tema aí. Fala, Nete, pra começar esse tema, eu sempre critiquei, não critiquei porque nunca fui a fundo nisso, mas sempre fiquei fazendo piadinhas e tirava sarro no B9 sobre o pretenciosismo do TED e seus ingressos a $6,000 para as pessoas irem assistir. E foi uma onda, acho que nos últimos anos aí, de críticas, né, ao sistema do TED, ao conceito do TED, que muita gente quer copiar. E...
Inclusive nós, na época.
Exatamente,
2008,
vamos fazer palestras, mas tem que ser igual
o TED brasileiro.
De 15 minutos e não sei o quê. E assim, o TED só veio criando várias outras cópias e vários outros sistemas de divulgação de conteúdo, pode ser de palestra, desde livro, sites, etc. Que é uma maneira de você empacotar suas ideias para ela ser de fácil compreensão por público que está louco para ter erudição instantânea. Então você assiste, de repente, uma palestra do TED ou vê um infográfico na internet com um monte de informação reduzida e acha que com isso você está se tornando melhor, está tendo mais conhecimento. E, inclusive, você mandou o link depois, Dr. Cristiano, do próprio Chris Anderson, não confundir com o Editor The Ward.
Isso.
Que mandou uma resposta, né, sobre isso. Porque assim, não é só um artigo ou outro. Veio uma onda de críticas sobre o formato deles e ele vem se defendendo.
Mas ele fez uma apresentação de 15 minutos para se defender?
Eu queria saber de que lado vocês
estão. Mas existe uma apresentação do TED que se chama tipo Temos que Repensar o TED, um negócio assim.
We Need to Talk About TED.
Isso, que é do Benjamin Bratton, que ele. Não sei que ano que foi. Que ele, num dos TEDx aí da vida, ele fez uma apresentação meio incendiária, assim. Apesar do tom calmo dele, obviamente, não tem no TED.com, mas você pode assistir no YouTube. Que é ele falando justamente, dando uma maior voz ainda para essas críticas, né? De que plataformas como o TED transformam conhecimento em algo pop, como se fosse você colocar cientistas num American Idol, assim. E você reduz... Você não tem uma discussão política, social e filosófica sobre os reais problemas para chegar àquelas soluções, você reduz aquilo transforma a informação em um simples entretenimento.
Eu sou sempre, quem acompanha o Brinquedo, eu sempre defendo a posição de que você tem que dar o que o povo quer. Acho que o TED existe, sei lá, 20 anos.
30, eu acho. Desde 82, 84.
Então, quase a minha idade. Então, assim... Existe uma quantidade gigante de pessoas que procuram isso, mas eu acho que o que a gente até... O programa não é sobre o TED, mas é sobre essas pílulas de informação.
Isso. E por isso o nosso programa hoje terá apenas 15 minutos.
15
é
minutos,
exato.
Beleza. Então deixa eu falar rápido.
Vamos falar rápido.
Tipo, analista, seu tempo acabou. É um negócio que a gente fala muito até no Brainstorm 9, é que... As pessoas, por mais que elas sejam contra a política social da Dilma, as pessoas não querem aprender a pescar, as pessoas querem o peixe. As pessoas entram, por exemplo, no Brainstorm 9 procurando cases.
Isso.
Quando tem, fui lá, peguei o Barreto, pegou um avião, foi lá, entrevistou o J.J. Abrams, o não sei quem, o Scorsese, sabe?
Pô, o Scorsese ainda não, ia ser gênio, Fabio, anota essa aí.
Anota aí. E assim... desvendando e decupando e desconstruindo cada coisa. Ah, puta, que chato. Tipo assim, o número de page views é baixo, o número de comentários é baixo, o like é baixo. Agora, quando você fala assim, olha esse novo filme aqui, da Volkswagen da Suécia, que incrível. puta, que legal, todo mundo passa adiante. Então, as pessoas estão procurando já o fim, para aquilo já digerido, já entregue e para ir para o próximo passo. Então, a história que eu sempre conto é que a Ellen DeGeneres fez o selfie lá no Oscar, rolou um mínimo de trabalho que foi. Cara, o que a gente pode fazer no Oscar? Que mostre o celular, e nessa era que a gente está vivendo, e aproxime o público das pessoas. Puta, vamos fazer um selfie, vamos fazer um selfie. Pode ter demorado 5 minutos, mas rolou.
Sim.
Um pensamento, por que que deveria ser um selfie? O que que as marcas fizeram? Cara, selfie. A gente agora tem que fazer um selfie. E vai pro fim das coisas e não, entendeu? Não tenta entender por quê, o que que tá por trás daquilo. E o TED acaba andando nesse meio. As pessoas querem já entregar aquilo pronto.
Querem conteúdo mastigado.
Conteúdo mastigado. Agora, você tem uma série de pessoas que fizeram uma palestra no TED, lançaram livros, ou às vezes o contrário, o cara tinha um livro, o livro vendia qualquer coisa, vendia meia dúzia. O cara deu uma palestra no TED e virou best-seller. Então, assim, mostra que, sim, tem gente que vai se aprofundar. Eu já li, cara, vários livros a partir de palestras do TED. Ah, quero entender mais sobre isso. Então, assim, vai ter de tudo.
Então, você estava dizendo que ir ao TED é tipo um novo ir ao Jô Soares.
Total.
Eu acho assim, eu sempre gosto de lembrar de um filme que é mais lembrado pela ação, mas que, na verdade, era super irônico, do Paul Verhoeven, que é o Tropas Estelares. Que tinha aquela coisa do you wanna know more, você quer saber mais? Então, assim, essa frase ficou marcante ali, que era o início dos anos 90 e tal, não sei o quê, da ideia hipertextual, né? Então, assim, tipo, é o início de alguma coisa. Eu acho, assim, tipo, tem um elitismo e um paternalismo de uma... também não vamos simplificar a busca dessas pessoas, tá? Mas eu falo assim, mas em geral, e aí a gente vai cair nos detalhes, e aliás, o artigo que você cita, tem vários pontos importantes também sobre as simplificações exageradas da cultura de fast food. Mas, assim, tipo, também tem um elitismo de achar que todo mundo é idiota e que ninguém é capaz de ir além de nada. É, né?
Para entender esse assunto aqui, você precisa passar 4 anos na universidade.
Sim, mas aí é engraçado, né? Porque, assim, de um lado tem um intelectual que acha que as pessoas são burras demais e não conseguem ir além. E do lado de cá, às vezes, também tem um cara simplificando ao quadrado, porque ele também não confia na inteligência da plateia. Então a gente tem uma equação ali complexa de como é que a gente vai resolver esse problema. Mas eu acho assim, alguma cultura que te dá aquela centelha de tesão de aprender é melhor do que não ter nada. E eu acho que é o pontapé inicial, é o hipertexto. É o você quer saber mais? Que vai te levar a mais alguma coisa. Essa história de ler os livros e tal, não sei o quê. De, putz, cara, que legal essa palestra. Deixa eu ler o livro dessa pessoa. E, não pra, e aliás, é isso mesmo. Tipo assim, um monte de gente lançou um livro e vai lá e gera uma palestra no TED.
É, mas uma das críticas do Benjamin Bratton é que o que é o TED, né? Ele é uma mistura de epifania com testemunho pessoal e que as pessoas estão indo lá para buscar isso, essa informação, esse conhecimento como entretenimento. Então, o formato, né, e ele é maior do que, acaba sendo maior do que a ideia por trás do negócio. E ele diz, e ele chama de conhecimento placebo, porque o que dessas ideias realmente mudaram o mundo, que é a assinatura do TED, né? Que é ideias que merecem ser espalhadas e que vão mudar o mundo e que vão fazer diferença. O que disso, o que está sendo apresentado lá há 30 anos e que realmente está fazendo diferença, né?
Eu acho que os livros que foram vendidos é uma prova disso. Uma coisa que me incomoda no TED, mas que eu sou vítima, inclusive o livro que eu tô lendo agora, que veio de uma palestra do TED, é que o TED tem um lado muito autoajuda, assim.
É, verdade.
Ah, tipo, antes de entrar numa reunião, faça a pose do super-homem com a mão na cintura, que você vai se sentir mais autoconfiante e tal.
Então, cara, assim, se eu vejo alguém fazendo isso...
Então isso descamba pra um lado... Por causa dessa simplificação, porque a palestrante tem poucos minutos para explicar, porque ela até explica, mas o que fica nas pessoas é botar a mão na cintura antes de entrar na reunião. Então, certas palestras do TED, acho que incomodam também a galera por causa disso. Tem muito esse lado da autoajuda.
Sim.
E são as que viralizam mais, se você entrar nos top lá do TED. É esse tipo, porque são agradam a mais gente do que só de economia, do Bill Gates propondo curar a malária e tal. Mas assim, eu fui no TEDx São Paulo, que, puta, é uma versão bem mais né? Pobrinha reduzida do TED.
Sim, eu não fui selecionado.
E, cara, é um...
Você,
é
não, uma, era, é você uma... não era um dos grandes pensadores brasileiros.
É, tinha lá tinha um questionário de 7 páginas.
Uhum. Que você não preencheu.
Até, no caso.
Então, aí, né? Por que não ganhou na loteria? Porque não jogou.
Não jogou.
Cara, mas falar, é uma experiência
até
meio...
a Clarinha eu... tava lá, cara. A Clarinha tava lá.
Eu vou
lá.
Falar, eu preenchi, ó.
Olha aí, esse é um justiça. E é uma experiência quase ninguém, religiosa, né, cara, assim, sabe? Você sai no fim daquele dia com, sei lá, 10, 15 palestras, você sai feliz, um culto, você sai, né, empolgado, fala, cara, é possível, porque você escuta histórias legais.
Até porque tem uma curadoria, né, de procurar histórias legais.
Exatamente.
De procurar coisas interessantes, e assim, tipo, tem a coisa do foco, de uma edição e uma curadoria, que você olha e fala assim... você tem um livro inteiro sobre um assunto. Esse livro tem vários cases. Pera, vamos pegar um case. E esse case vai virar uma palestra de 15 minutos. Que vai dar o tom do
Mas
do
a pessoa
trabalho.
Sai dali, ela sai inspirada e tal. Mas aquilo realmente tem esse poder transformador.
Gente, mas não, né? Mas numa boa, quantas pessoas realmente... Aliás, acho que é melhor a gente tomar cuidado pra não ficar no TED, né?
Acho verdade.
Que tem que dar... Eu acho assim... Você falou, snack culture, que é, na verdade, é um termo cunhado pela Wired numa matéria de sabe lá quantos anos atrás, que eu não lembro mais, 4, 5 anos atrás, ou se não for mais. Eu acho assim, tipo, mais do que nunca, é o produto desse momento. Tem aí um componente econômico da distribuição digital que tornou possível você desempacotar o pacote. Antigamente, você precisava fazer um negócio maior... Negócio maior fica meio ruim, né? Tipo, você precisava fazer um pacote de conteúdo maior, porque como você tinha que mandar para as pessoas, ou imprimindo, ou gravando num disco, ou seja lá como for, você tinha que aproveitar
o álbum, né? O álbum de música, e agora você compra a faixa separada.
Então você tinha que aproveitar o pacote. No momento em que você passou a ter a capacidade de, por um custo baixíssimo, distribuir frações daquele pacote... Você tornou possível a Snack Culture. A Snack Culture ela não existe só por acaso. E aí que eu começo a dizer o seguinte, e eu tenho uma... E aí é uma crença minha, né? Quer dizer, a Snack Culture existe porque a gente quer a Snack Culture. Uhum. Ela existe porque o ser humano gosta de consumir as coisas aos pedaços. Existe uma tese de que as aulas não deveriam ter mais do que... ou 15 minutos, ou um professor deveria dividir sua aula em blocos de 15 a 20 minutos, porque as crianças, numa certa idade, tudo bem, nem todo mundo é criança, né, pessoal, afinal de contas, né, mas, porque as pessoas têm dificuldade de manter a atenção durante muito tempo na mesma coisa, tal, tal. Então tem um monte de teorias aí acontecendo que levam a gente a achar que quebrar os pedaços é uma boa ideia. As pessoas fazem no seu tempo... as pessoas conseguem encaixar melhor.
As listas do BuzzFeed estão aí para provar isso.
Mas
eu não sei, viu? Tenho uma opinião meio contrária.
Faça
isso,
Yasuda.
Você é pago para isso?
Eu sou pago para isso. Só venho aqui para criar polêmica.
Exato.
Cara, eu acho que assim, existe um lance que as pessoas gostam de parecer estar consumindo alguma coisa considerada superior.
Isso.
Ser elite cultural é ser elite. Sim. É ser... superior. Cara, desde o século, sei lá, desde o início da prensa, se vendem blocos de livros para você preencher bibliotecas, tipo, parecer que você leu tudo aquilo. Mas aqueles livros eram um monte de páginas vazias.
Eu sou idiota, né? Eu comprei os livros mesmo. Nem li todos também, não, mas eu comprei os livros mesmo.
Não, mas, mas isso se vendia, assim. Você tinha blocões de livros, sabe, de livros que tanto faz qual era o livro, era só pra colocar.
Só pra impressionar.
Só pra impressionar. Fala, nossa, que biblioteca do maluco, Mel. Com esse sotaque, tá?
Aí você pega o livro, não tem nada, não tem receita nada. De bolo.
Pode até ter o livro, mas o cara
tem
não
sebo,
leu.
Tem sebo até hoje que vende por quilo. Vende livro por quilo.
O cara não leu aquele livro.
Tem decorador
livro.
Que compra livro por quilo pra decorar
a prateleira. Exato, mas é isso. O livro... é uma decoração porque o livro trazia essa coisa do... Eu consumi esse conhecimento, eu tenho como passar. O TED acho que vai um pouco por aí. Tudo bem que as pessoas podem aprofundar o conhecimento adquirido ali, mas as pessoas não vão aprofundar porque elas não querem. O que elas querem é falar, meu, vi uma palestra do TED...
Que animal, emocionante, cara. Né?
Com esse sotaque novamente.
Mas aí eu acho...
Seja no Rio, não.
Mas sabe o que eu acho?
São Paulo, cara.
Sim, concordo com você, mas a minha adição a essa ideia é a seguinte. Eu acho que quem não vai atrás não iria atrás de qualquer maneira.
Sim, sim,
e
sim.
Nesse limite, eu prefiro um ignorante que viu uma palestra interessante, vai ter alguma coisa pra discutir, talvez aprenda alguma coisa, do que um ignorante que não viu porcaria nenhuma.
É, que nem sempre isso. Rolou. Pare de ver TV, vai ler um livro. Sai na internet, vai ler um livro. Assim, o cara não ia ler um livro, sabe? Ele ia pra rua jogar, sabe? Bola de gude,
mas não
vale um livro.
A gente tá falando bastante do TED aqui, porque... Ele é o Starbucks, né, do conhecimento.
Starbucks do conhecimento, cara.
Mas a gente tem, por exemplo, a iniciativa do Alain de Botton lá, que é o School of Life, que é o mesmo sistema, né? Porque ele pegou várias... são livros de autoajuda, praticamente, baseado em conhecimento, em escritos de filósofos gregos, onde ele separou isso em trechos palatáveis para um público mais geral. E aí criou vários... Tem, acho que são 8 livros, né?
Como, Recalque Pira, né?
Como mudar o mundo, como fazer sexo melhor, como ter o trabalho dos seus sonhos, etc e tal. E ele tem o mesmo esquema, é um culto estilo TED, só que num nível bem menor, tamanho bem menor, que também juntam lá, sei lá...
Um
workshop 9, onde as pessoas vão lá e se encontram anualmente, também pagam uma grana para estar lá. Parece que o evento que mais faz sucesso é um jantar, que, aliás, é o que o TED é, né? Um grande jantar caríssimo onde as pessoas
Mas,
se
cara,
encontram.
Não precisa ir muito longe, não, cara. A gente tem aqui no Brasil um fenômeno... Ah, desculpa falar de umas marcas, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno da Casa do Saber.
Eu estava aqui, tentando lembrar. Estava chegando. Casa da Palavra, Casa... Obrigado, Casa do Saber. Obrigado!
Casa do... Imagina. Casa do Saber.
Disso eu tava falando.
O que diabos é a Casa do Saber?
O que diabos é a Casa
cara,
do Saber?
Cara, é um conjunto de cursos que custam, sei lá, 200 a 400 reais. Curso de um dia, assim. Que vai lá um monte de... Cara, não quero...
Eu
quero ser preconceituoso, mas vai lá um monte de madame ter aula de filosofia.
Mas o meu ponto é, eu não tenho problema com isso. Eu prefiro uma pessoa que tem 4 horas de contato formal com filosofia do que uma pessoa que não tem contato nenhum. Eu acho que ela vai se iluminar. O problema...
Não, meu problema é as 4 horas de filosofia bastarem... Pra ela achar que está tendo filosofia.
Mas provavelmente se ela não fosse lá, ela não ia ter nem mais 2 segundos de contato com filosofia.
Mas não ia poder falar que teve acesso à filosofia. O problema é esse. É, sei lá.
Mas tem gente que não teve acesso nenhum, nem às quatro horas, e fala que teve.
Então, porque... a gente já discutiu isso naquele programa.
Viu na Wikipedia.
Naquele programa glorioso sobre Sociedade das Massas.
É, verdade.
O lance do especialista.
Eu não estava aqui.
Então, o lance do especialista. O cara vai lá, estuda filosofia não sei quantos anos. Faz mestrado, faz doutorado, e aí vai uma madame. Eu fiz aula de filosofia da Casa do Saber.
Não, mas ela fez 4 horas contra 4 anos. Acho
não,
que
não, 4 anos eu tô chutando baixo aqui.
Mas
é isso que eu tô falando. As pessoas tendem a.
Mas
achar...
aí ela é burra, tudo bem. Aí
não,
ela é
mas
burra
as pessoas tendem a achar que esse conhecimento que elas adquiriram em 15 minutos numa palestra, em uma hora num curso.
Mas ela vai fazer isso se ela ler um artigo na Veja, se um amigo dela falou que o primo dela é filósofo da USP, não sei o que, assim. É natural do ser
tudo
humano.
Tudo bem, mas aí eu concordo com os arautos da ciência falando assim, não, tem que rever esse lance de TED aí, porque é muita gente achando que tá manjando alguma coisa e não tá.
Gente, mas peraí, mas alguém leva a sério, alguém que acha que manja alguma coisa, porque leu um artigo, viu uma palestra, fez...
Mas eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema...
Aí tem um outro tema borbulhando aí, que é uma sociedade de impostores. Assim,
entrar no mercado de publicidade.
Gente que com uma coisa, com um pedaço de conhecimento, se diz que está entendendo pra caramba aí. Fala
sabe
que
como é o nome daquele cara lá, do Lehner, lá daquele livro... Jonah Lehrer. Qual é o último livro dele?
O cara que foi caçado lá?
Não, é o cara que assim descobriram que ele tinha copiado vários artigos.
Imagine.
Isso, e no livro dele tinha...
E não tinha nada a ver com os Beatles.
Citações do Bob Dylan, que ele, ele inventou uma história sobre o Bob Dylan. Então, e é isso, né? O problema de ter criado esses impostores que vendem esse tipo de conhecimento fast food e as pessoas compram realmente acreditando que estão sendo... que estão adquirindo esse conhecimento. Eu acho que a desonestidade maior não é você... Ah, não vou levar a sério alguém que diz isso. O problema maior é... criam-se esses impostores que vendem esse tipo de conhecimento, as pessoas botam grana nisso achando que realmente estão aprendendo algo. Mas eu acho que o problema maior, Maron, não é isso, alguém, você levar a sério alguém que te fala que sabe isso. É a pessoa acreditar que realmente está adquirindo esse conhecimento assistindo palestra no TED.
Gente, e ela... mas aí, assim, mas aí, de novo... temos um problema que,
problema
que,
é, do TED,
que é maior
das pessoas,
porque assim, e aí eu acho que é mais complexo, porque assim, ó, hoje o que está acontecendo hoje é uma fragmentação, e de novo voltamos à discussão da snack culture, que vai além do TED. O TED, sim, é um dos pedaços dessa história. A gente hoje está vivendo uma sociedade em que uma pessoa pega, se ela gosta de animais, ela assiste Animal Planet o dia inteiro. Sim. E ela gosta de civilizações antigas, ela vai ver National Geographic, Story Channel, não sei o que.
Gosta de loja de penhores? Vai ver Story Channel.
Ela vai aprender aspas...
colinhas voadoras.
Voadoras. Ela vai aprender nesses lugares do mesmo jeito. Agora, de qualquer maneira, se você pensar bem, ao final de 6 meses, essa pessoa vai ter ali uma boa autonomia de voo, vendo um monte de assunto desse tipo. Sei lá, a gente vai discutir também a qualidade dos programas que ela está assistindo. Tem um monte de outros condicionais que a gente vê hoje acontecendo. Agora, por outro lado, assim, nunca existiu tanta informação disponível, né, para as pessoas como agora. Tipo, uma pessoa média que jamais teria acesso a aulas de história e tal, hoje em dia tem um programa com gráficos, revelações históricas. Não,
e a minha pergunta é sempre que rola esse, ai, isso é um dano, o TED é um dano, a Wikipedia é um dano, isso aqui é um dano. A minha pergunta é, qual é a alternativa? Então, se eu assisto um TED sobre como funciona o cérebro, ou escuto um anticast sobre a Idade Média que teve agora. Ah, você ouviu um programa de uma hora sobre a Idade Média, um período de 1000 anos, e agora você acha que entende tudo de Idade Média. Beleza, concordo com você. Qual é a alternativa? Ah, faço uma faculdade de história? Desculpa, isso, eu não vou fazer uma faculdade de história. Entendeu? Eu sou apenas um curioso, eu gostaria de saber algumas coisas, tive um conhecimento. É raso? É raso pra caramba, mas assim... Inclusive aí, olha o gancho. O negócio que eu vi no TEDx, o Silvio Meira, foi a melhor palestra do TEDx em São Paulo. Ele falou assim: a gente foi educado a vida inteira, as nossas escolas foram construídas para informação just in case. Não, eu vou te dar esse bando de informação, porque se um dia você precisar, você vai saber a química orgânica, como forma um carbonato e um carboneto. Agora, com a era da informação, a educação pode ser just in time. Eu vou te dar o snack de informação, as pílulas de informação. Se você precisar daquela informação, você vai no Google.
Você vai na Khan Academy, tem uma aula rápida de álgebra ali para relembrar alguma coisa, e você volta e você sabe.
Então, as escolas, a minha filha deveria estar, teoricamente, estudando na escola como chegar na informação e não guardar informação especificamente. Então, assim, eu volto no que o Alexandre falou, é de um elitismo, assim, ai... Porque agora qualquer mané acha que sabe de Idade Média porque ouviu um anticast. Cara, é melhor do que a alternativa anterior, que era ninguém saber nada.
Mas eu acho assim, vamos lá, é de um outro tempo, e supostamente o que aconteceu foi, em algum ponto da discussão, chegou-se a um consenso, as minhas aspas de novo aqui, chegou-se a um consenso sobre o que era o conhecimento mínimo que a sociedade de um país deveria ter. Daí se sai lá aquelas ementas do MEC, ou seja, lá do Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura de cada país, dizendo o que é o mínimo que um americano, um brasileiro, um sueco tem que saber da vida, tem que saber para estar preparado para o mundo. Legal, de novo, essa era a resposta de uma época para uma situação específica. Eu ainda acho que, por pior que seja, é melhor ter alguma coisa assim do que não ter nada. Mas é claro que a gente tem que repensar essa estratégia.
Sim.
É que se não é um...
Ou então tem que se rediscutir... Desculpa, Américo. Tem que se rediscutir o que é esse pool mínimo de conhecimento que você precisa para navegar no mundo, né?
Sim. Tem uma frase que a gente já citou bastante aqui, que um amigo nosso fala, que é... um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Que é o...
Assim, eu prefiro isso, cara. Eu prefiro, pra minha vida, ter um oceano de conhecimento com palmo de profundidade do que ter um metro de conhecimento com quilômetros
assim,
de profundidade.
Não é um contrassenso que, por exemplo, a gente esteja falando dessas coisas de democratização da informação e tal, só que esses eventos, esses cultos são cada vez mais elitizados e para um público ínfimo que pode pagar $6,000
Não, peraí, tem um site aí, tá, canal do YouTube. Tá, tem
não faz a menor diferença, sei lá, né?
Tá, tem 2 milhões de views.
É uma coisa para quem quer aparecer, um pouco, que... ou para quem quer contribuir com alguma
network,
causa.
Network, então.
Network, então, não sei o quê.
Ser ver e ser visto.
Eu adoro uma cena do Indiana Jones, se eu não me engano, é o segundo filme, em que o reitor lá da universidade do Indiana Jones, ele é sequestrado. E aí o Indy chega pro cara que sequestrou o amigo dele e fala assim: vocês não sabem de nada, ele é um homem brilhante, ele sabe 16 línguas, ele é cheio de recursos. Aí corta pro cara assim: alô? Alguém fala aramaico antigo? Alguém fala... Ele vai falando assim uma lista de línguas mortas.
Sim.
Que ele aprendeu, né? Não serve pra nada. Ninguém fala aquelas 16 línguas mortas que ele fala.
Ah, uma comparação. A gente teve em 2012 aquela campanha lá, acho que o maior viral do ano, que foi o Cone, né? Que a comparação, a comparação desse infotainment é exatamente isso. Assim, porque você tem lá um vídeo... feito de maneira a ser pop, a ser viralizado, que conta uma história com uma edição hollywoodiana, etc e tal.
E
que...
a história nem estava acontecendo.
E assim, e o que eles falam é, lá na África, continua tudo igual, sabe? Assim, a gente aqui viu o vídeo, todo mundo compartilhou, olha isso, não sei o quê, e nada
não, mudou. Não, mas na época
o ativismo de sofá, outra pauta.
Cyberativismo.
Não, mas esse caso do Cone foi pior, porque o negócio nem estava rolando. O problema já estava pontual em outro lugar, o exército, acho que era Uganda o país, né? Já falou, não, já é um problema ali na fronteira agora. A gente tá conseguindo cercar o cara, aí vocês vão e publicam esse vídeo. Ou seja, jogaram fora não sei quantos anos de trabalho do exército.
Eu acho que aí não é exatamente cultura do snack, tá mais ligado a Upwards e BuzzFeeds da vida de
que, no fim das
chamar
contas,
atenção
o que,
a qualquer custo.
Mas o que que é? Tipo, você tem lá um videozinho de 10 minutos com aquela chamada para chamar atenção no Facebook. Você tem uma fração de segundo para chamar atenção na sua timeline do Facebook. Então, você tem que jogar uma coisa do tipo, esse vídeo vai mudar a sua forma de ver
gente,
o mundo.
Gente, mas isso
é TED,
tá,
isso é vídeo do Upwork.
É super snack culture, quer dizer, porque a snack culture, ela é uma cultura, é uma cultura de de microestímulos, né? Quer dizer, a gente está sendo estimulado o tempo todo, a gente fica procurando, a gente virou, todos nós, como sociedade, a gente virou o ursinho na jaulinha que fica esperando cair o biscoitinho, isso. Vai lá e pega. Aí ele descobre que ele puxa o botão, cai outro biscoitinho. Aí ele descobre que ele puxa o botão e cai... E aí estamos lá, gente, olhando o celular desesperado, olhando o Facebook, YouTube e o Caramba 4.
Citando o Alexandre Maron no último Braincast, que eu estava ouvindo, inclusive, recentemente.
No dobro da velocidade.
É. Você fala, por exemplo, de coisas que são... demoradores de vida, né? E que eu falei, por exemplo, que, cara, se eu chego numa sala de espera e tô sem um livro, eu fico, caramba, não vou. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tô aqui? Vou perder o tempo. E aí você cita, por exemplo, caso a gente ficar no Twitter, no Facebook, lendo as coisas, e que isso não é a mesma coisa, né? A gente não sente que tá passa o tempo todo consumindo esse conteúdo que você acabou de citar, que é o conteúdo snack, o videozinho, a lista e não sei o quê. E no fim do dia você não tem uma sensação de que adquiri...
Aprendi alguma coisa nova
então, vendo
mas,
o meu feed.
Mas o meu pensamento é sempre o seguinte. Com os TEDs da vida e Pet Acute e não sei o que lá, as pessoas estão mais superficiais. Parece que o cara está dizendo assim, 30 anos atrás, antes do TED ser inventado, ou antes do TED ser... tem um canal do YouTube, as pessoas viviam lendo livros e tirando mestrados e doutorados.
Não, é verdade.
E aí apareceu o BuzzFeed, o TED. E, não, cara, as pessoas, sei lá o que elas faziam. Ficavam vendo sitcom, ficavam vendo Zorra Total e tal. Assim, não houve uma destruição da sociedade, sim, entendeu? Porque agora eu posso ver um vídeo de 15 minutos e achar,
Cris,
que eu entendo
o livro. A crítica que se faz a qualquer uma dessas coisas não tem a ver com, olha, isso é ruim e não deveria existir.
Não, o título, o subtítulo artigo é tipo A Ruína da Civilização, um negócio assim.
É sempre alarmista.
É, mas enfim.
Mas eu acho...
Mas eu acho que o ponto é, a crítica que se faz a qualquer um desses modelos que exemplificam a cultura do fast food é que ele precisa, assim, as pessoas precisam saber que aquilo não é tudo. Então, já que o TED ou a palestra de um publicitário qualquer não avisa no fim, mas isso não é tudo.
Ah, não.
É importante, cara.
Aprecie com moderação. Use o cinto de segurança.
É isso, cara. Tem que ter, cara. Alguém passe a roupa.
Não, mas é que não use esse ferro na roupa se você estiver vestindo.
Outro dia
eu não mete o carrinho se a criança cara, estiver
alguém
dentro.
Alguém precisa avisar que não é tudo. E é isso.
Eu acho que é. Vou voltar no que o Alexandre falou. O problema é a orcutização da informação. As pessoas são assim: que droga, agora de qualquer mané acha que sabe tanto quanto eu. E, cara, desculpa, até de. E Malcolm Gladwell e New Yorker e coisas assim. Cara, é
o careca,
uma coisa
lá,
incrível.
Como é o nome do
Seth Godin. Isso. Eu não gosto de Seth Godin, mas enfim. É a popularização, a democratização da coisa.
Cris e o seu racha com a galera da alta xuxanisa.
Mas quem realmente chora de verdade é o Clay Shirk, que ele acreditava que a gente ia usar o Cognitive Surplus para alguma coisa. E o Cognitive Surplus foi sugado... Isso talvez eu talvez possa até ser.
Esse era o sonho da internet, né? Quando surgiu a internet, eu e o Clay, Chapa, a gente pensou, não, agora eu tenho acesso a toda a informação do mundo, vai acabar a mentira, vai acabar, né, tipo, a propaganda enganosa dos políticos e das marcas e tal, que eu vou poder apertar um botão e saber qual é a verdade, e vai acabar, que é o que ele defende nesse livro dele, o Cognitive Surplus. Em vez de eu ficar vendo novela, eu vou fazer algo útil com a minha vida, como, por exemplo, uma Wikipedia. Mas é isso, cara. As pessoas não querem.
Sim,
as pessoas querem pôr
o Chris Anderson, no artigo que ele faz respondendo às críticas lá que você mandou, Chris, ele fala que o TED é o conhecimento superficial na internet, não sei o quê. Ele responde assim, mas comparado ao quê? A vídeos de gatinhos?
É isso, entendeu? As pessoas estão lendo mais, as pessoas estão se interessando mais por causa desse tipo de iniciativa, por causa de posts de blog, por causa de listinhas do BuzzFeed, sim.
Eu só vejo isso.
Cara, todas as gerações fazem a mesmíssima coisa. Uhum. Dizer que a nova geração é um bando de imbecis. Todas as gerações...
Mas ninguém, acho que ninguém aqui tá falando isso.
Esses autores querem dizer isso. Eles ficam o tempo todo dizendo isso. Tipo, são os idiotas, são os bárbaros invadindo.
O culto do amador. Agora são todos amadores.
Desculpa por gritar no seu ouvido, ouvinte.
Mas tem
é bom existir, como eu disse, é bom ter que existir a crítica, porque não pode não ser todo mundo, as pessoas podem estar lendo mais e pode tudo mais, mas cara, que nós
aqui, tem muita burrice nesse mundo também,
nós quatro,
né?
Aqui na mesa conhecemos grandes decisores do nosso mercado que se bastam com esse tipo de coisa.
Exato, cara, o meu feed é só isso, eu fico falando, caramba, meu, tirando os meus favoritos... as outras pessoas que eu conheço, que são colegas, cara, é só porcaria.
Gente, vamos lá verificar quem tá no favorito do Merigo agora.
Você está no favorito.
Isso, você será. Que, assim, uma das questões que eu acho que é um pouco... que é mais grave é você começar... Vocês falaram de curadoria, né? Selecionar as pessoas que vão falar nesse tipo de evento com base na sua habilidade em falar com o público e dar show. Que eu acho
isso foi uma outra crítica que fizeram. Teve um texto só falando sobre isso.
É que, assim, o cara que vai no TED ou vai dar uma palestra, ele precisa ter o showzinho dele. As pessoas precisam chegar no final e ter uma epifania, porque o cara sabe apresentar e sabe falar. E aí você acaba deixando de lado pessoas que têm boas ideias, só que não são tão habilidosas como...
Não, mas isso é pior, Cris, porque isso estava começando a influenciar verba de pesquisa. Então você estava deixando de lado, nos países onde tipo, tem muita verba de pesquisa. Você deixa de lado que é um puta de um pesquisador, que tem histórico, um currículo Lattes, né, o equivalente a isso, invejável, bababá, em prol de um cara que fala bem no TED.
A culpa não é da Snack Culture,
não,
apesar dela contribuir, a culpa
bastante.
Também passa pelo sistema
de financiamento
das universidades.
Mas é um sistema único,
eu preciso
único,
aparecer
cara.
No mundo para ganhar doações e aí, portanto, eu preciso de um showman. Por isso que os caras botam no seu corpo docente o Stephen Hawking, o Henry Jenkins, o Neil deGrasse Tyson, porque ele é o cara que, sim, eu vou dar o dinheiro para essa universidade porque tá esse cara famoso lá. É justo? Não. Concordo que não é justo.
Será que o Carl Sagan seria convidado para falar no TED hoje?
Pra caramba.
Ou eu assisti o Cosmos Antigo e falar, não, ele fala muito devagar.
Não, tá... imagina. Eu queria, imagina.
É esse problema.
Se vivo fosse...
Teve um caso do TED também, que acho que foi de 2000 e sei lá o quê, 2010, que a Sarah Silverman causou polêmica lá, que ela falou... Fez uma apresentação lá, falou a palavra retardado, e aí todo mundo caiu de pau em cima dela. Ah, por que, que você faz isso? O próprio Chris Anderson meteu o pau e depois teve que apagar a tuitada que ele mandou. E uma das críticas foi essa, assim, o Ted não tá morrendo, só que tá ficando velho, né? Tá ficando cada vez mais...
Mas não tá cheirando bem.
Essa é uma das coisas engraçadas da história, né? Quer dizer, a gente vive... esse conceito ele é tão humano, né? Quer dizer, o Twitter tinha 140 caracteres, tem 140 caracteres. Aí no início as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, 140 caracteres, é muito pouco, né? Aí eu lembro de uma coisa muito engraçada que foi assim, aí um jornalista da Antigo olhando o Twitter falou assim, nossa, que absurdo, mas assim não dá pra você construir alguma coisa. Por mais que exista o poder de síntese e tal... Olha, ele botou um link. Ah, e aí tem um alívio para ele, porque ele não conseguia se conformar com o limite do meio. Quando ele descobriu que podia dar um link, que você clicava no link, você podia cair num artigo, uhum, né? Quer dizer, num artigo de 20 mil palavras. Aí ele ficou aliviado. Ele falou, nossa, agora sim.
Mas calma que para resolver o negócio do artigo de 20 mil palavras, já tem umas bagas. Aliás, uma delas foi recém-adquirida pelo Yahoo, o Summify.
Que resumem para você o...
Automaticamente.
Too long. Tem um programa aí do Luiz Gino, muito longo, não li.
Você joga o texto lá, ele pega as palavras, você te transforma aquele texto de 20 mil palavras em um parágrafo. Olha que legal.
Isso é bom e ajuda pro futuro.
Cara, nada mais é
do que o que ele vai fazer de verdade vai ser tirar emprego de um monte de seres humanos que fazem um negócio chamado clipping todos os dias pela manhã, no qual eles pegam um monte de matéria, colhem algum lugar e aí eles mandam um relatóriozinho resumindo o que é aquela matéria. Não por acaso, no último 1º de abril, a NPR fez um artigo, assim, fez uma chamada falando sobre os melhores livros para se ler e tal, não sei o que, não sei o que lá. Fala assim, ninguém mais lê, e sim, aqui tem um artigo tal, tal, tal.
Ah,
o artigo é dava em nada. Dava tipo assim,
não tem
nada para você ler.
O título era o seguinte, a maior parte dos americanos, a média de livros consumidos pelo americano está caindo. Isso. E aí dentro da notícia vinha escrito, olha, caro leitor da NPR.
Isso, era isso.
Isso aqui é uma pegadinha, esse dado não existe, isso aqui é um 1º de abril. Mas se você chegou aqui e leu tudo isso, não fala
não conta,
nada.
E passa pra frente.
Não conta e
vai
passando o link.
Eu passei por uma porrada de gente e as pessoas começaram a compartilhar como se ela tivesse lido a matéria. Eu falei,
e aí se tivesse... E aí
eu devia ter contado.
E aí o povo... Não, o legal é a caixa de comentários. Como assim? Eu leio mais de 5 livros por mês, não sei o que lá. E aí a NPR... E aí a galera embaixo, mas você não leu a notícia.
E aí a gente entra nessa discussão de que a snack culture, ela serve a uma necessidade humana, que também é o seguinte, as pessoas não querem mais ler nada, elas não tinham saco. Quem lê é quem já gostava de ler e pronto. E elas simplesmente gostam disso como uma forma de moeda de troca também. Tipo assim, eu sou legal, eu indico coisas bacanas e tal. Aí a gente sabe a quantidade de gente que compartilha coisa que não leu por aí. E aí, quem nunca? Você vê um negócio, você sabe mais ou menos a fonte, você vê que é legal.
Isso,
você compartilha até antes de ler a matéria. Eu já fiz isso.
O título é alguma coisa... Né? A morte de alguma coisa.
É um negocinho, é um artigo da Atlantic, o autor é bacana que eu já conheço, porque como eu leio, eu sei que o cara é bom, aí eu às vezes eu falo assim, pô, maneiro, eu compartilho e vou ler.
Esse fim de semana eu compartilhei um texto, acho que da Fast Company, Co-Create, pelo blurb que eles botaram no próprio post do Facebook, eu já compartilhei pra vocês diante.
Mas aconteceu também o seguinte, o contrário. Por outro lado, eu compartilhei, aí li o artigo e falei, não concordo. Fui lá e apaguei o post do Facebook.
Tem um autor francês polêmico, que eu não lembro o nome dele, que ele escreveu até um livro que é como você falar sobre livros sem ter lido. A defesa dele é que você, por exemplo, não precisa ler os livros até o fim para realmente saber do que ele se trata.
Principalmente esses livros da era Malcombado.
É que o livro, na verdade, o primeiro capítulo, dois capítulos, você explica tudo o resto, um monte de case.
Ele cita, por exemplo, sei lá, enrola
tarde.
Ele cita até casos de Ulisses, por exemplo. Só que você pode conhecer a história. O que ele defende
Negafone.
Exato,
é. Também é demais, né?
Isso. O que ele defende é que para você poder conversar numa roda de amigos sobre esse livro...
saber a história.
Isso, basta saber a história, que você tem o conhecimento necessário para discutir.
Depende dos amigos, né? Isso. Porque sempre tem aquele amigo que fala assim, gente, e aquele capítulo? Aquela hora em que você...
Você se ferrou. É que nem entrevista na porta de show, assim. Eu sou fã de Rolling Stones, cara, demais, adoro Rolling Stones.
Canta uma música aí.
Fala três discos, os melhores discos.
De novo, ele tinha
Best Off. Eu gosto daquele disco deles, o Best Off.
Por quê? Porque eu, sinceramente, hoje em dia, se bobear, não lembro mais nome de disco. Eu só lembro de nome de música. É bizarro. Eu fui desconstruído. Minha mente foi destruída e desconstruída pela Stack Culture.
Não, cara. E a outra história, assim, aí a galera faz uma volta. O que o Alexandre falou. O disco tem 10 faixas por uma questão física. Caraca, eu tenho todo um trabalho de produção, de distribuição, de armazenamento. Eu não vou vender uma música só. Vou vender um álbum inteiro. Aí, tudo bem. Aí tem artistas como Beatles, Pink Floyd e tal. Que, bom, já que eu tenho essas 10 faixas...
Vou contar uma história.
É. Aí a galera... Não, porque o álbum, como obra completa, não sei o quê. Cara, não. O álbum não é uma obra completa, sabe? Ele virou por causa de uma limitação do meio. Mas agora você compra uma música e pronto.
Se o Saulo estivesse aqui, não só, cabeças mas estariam rolando.
Mas eu acho que tem a outra desvalorização que é pelo contrário, tipo, na casa da música. Você pode comprar a faixa... Ou você pode baixar a discografia inteira. Aí dane-se o lance da fase, entendeu? Você tem que ir lá estudar a fase. Mas, tipo, o moleque hoje, pega o moleque...
E dá o shuffle no...
Mas olha só, eu acho muito maneiro.
Baixa a discografia inteira, beleza.
Mas eu acho muito maneiro fazer isso. Eu acho muito maneiro, inclusive, assim, se o garoto tiver a pachorra... Uhum. Não é a cachorra, pessoal. É a pachorra. Se o garoto tiver a pachorra, ou qualquer pessoa que seja, de ouvindo e lendo sobre aquilo e aprendendo. Sensacional. O problema é aquele cara que vai tapar no dedo e fala assim, que nojo, você não conhece
Mas você não conhece
fases.
Aquela fase dourada.
É isso. Eu queria só citar, eu falei aqui que eu pesquisei aqui, o nome do autor é Pierre Bayard e tem um livro dele que é best-seller, que é Como Falar de Livros que Não Lemos.
Cara, eu nunca me esqueço de um livro dos anos 80 chamado Manual do Cara de Pau, que era engraçadíssimo, que o cara um autor ele criou umas tabelas, antropologia. Aí tinha umas tabelas, assim, tipo, nível básico, nível médio, nível gênio, em que você ia combinando, assim, tipo, era como se fosse um substantivo, um adjetivo e tal. E aí você falava assim, você juntava as palavras e combinava pra você sai soltando as palavras no meio de um diálogo.
Gerador de lero-lero.
Pra todo mundo achar que gerador de lero-lero.
Gerador de lero-lero, você quer
essa
máxima.
Quem fez essa comparação com vinho, alguém num comentário, tudo isso. Cara, é incrível você saber o vinho, por quê, que ele veio da safra, que tipo de uva, não sei o quê. Mas às vezes você só quer tomar um vinho. Às vezes você só quer ficar bêbado. O vinho nem é tão indicado assim. Mas às vezes você só quer comer um queijinho, beber um vinho e tal. Ah, snack coach. Cara, eu só quero.
Não, snack coach com cerveja. Mas nem isso pode mais. Porque agora a cerveja ela é gourmet. Exatamente. E ela tem um monte de tipo
você
de cerveja
tem que
diferente.
Fazer como que é? Não é aromatização, é a...
Harmonização.
Harmonização.
Não harmonizou direito.
Aí você vai lá, compra a torcida, aquele salgadinho vagabundo e gorduroso.
Pra harmonizar com cerveja.
Aí você quer harmonizar com a cerveja. Não, agora como essa aqui, que tu põe essa aqui que tem double chocolate junto com o seu torcida de camarão. E aí...
Outro dia eu tava bebi uma tequila, cara, dose da tequila e tal. E aí, nossa, que legal, tem umas notas de baunilha. Aí o cara, nota de baunilha? Tequila não tem baunilha, cara, seja homem.
Cara, se a gente for por essa linha, é bom até que a gente fala, já que a gente tocou em gourmet, se a gente for considerar que esse conhecimento, essa gourmetização do conhecimento, se a gente for...
Inclusive, você anda fazendo assim, outros podcasts,
Tô fazendo.
Com outras pessoas por aí.
Mas depois a gente fala sobre isso.
O Yasso tá costurando pra fora.
Fala aí.
Mas o ponto é o seguinte, como lá, novamente aqui eu vou defender, que a gourmetização que vai para bem e vai para mal. É legal dar acesso, ao conhecimento às pessoas, ainda que seja de uma maneira snack e tudo mais. Mas, e eu concordo aí com algumas das críticas que se faz a isso, e por isso que elas precisam existir, as pessoas não podem, de fato, achar que é aquilo. Porque aí cai nesses erros de... pesquisa que não tem a, vamos dizer assim, a verba certa porque um cara é mais showman. Ou o cara achar que manja muito daquilo. Ou o cara comprar alguma coisa porque acha que manja muito daquilo. Ou seja, eu aproveitar um conhecimento raso das pessoas e vender algo como se fosse muito superior. Mas não é essa. Não é. As pessoas às vezes estão consumindo alguma coisa errada porque estão achando que conhecem muito sobre aquilo.
Você tem vários papéis dentro de uma hierarquia. Um cara é o vendedor, é o cara que vai lá na frente empolgar as pessoas para entrar naquela onda. Mas depois você precisa ter a galera por trás para entregar, para aprofundar, para fazer... Você não pode ter só...
Não, até porque tem que ter alguém para construir o conhecimento, quebrar ele em pedaços e vender ele aos pedacinhos para as pessoas.
Mas no TED, muita gente que palestra no TED é o cara que estudou. Ele é o melhor cara do...
Ele é o melhor no que faz.
O Nerdcast de Stephen Hawking falou... Não, o Stephen Hawking é um cientista mais ou menos, porque ele descobriu algumas coisas, mas ele tá longe de ser uma genial, mas, puta, como ele tem a doença e não sei o que e tal, virou um cara que atrai. Então, assim, mas muita gente que palestra até de PhD, entende daquilo, mas ele tem que condensar. E agora, uma coisa muito importante do TED e palestras do gênero, que você baixa, procure aí pela internet como dar uma boa palestra do TED, criar palestras estilo TED. É assim, uma coisa chave do TED que falta para muita gente é assim, escolha só um assunto e fale só daquele assunto. E às vezes você vai, e eu sou mega culpado disso. Caraca, eu tenho que dar uma apresentação. Caraca, eu tenho que falar de 10 coisas, vou arrumar um jeito de falar dessas 10 coisas.
E aí, de vaga.
No final, as pessoas não lembram de nenhuma das 10. E assim, o TED ele tem esse poder. Ele através do tempo e da até uma seleção natural, ele criou essa fórmula que, cara, ele te entrega o bife. Você chega no final dos 15 ou 28 minutos... sabendo 18. A mensagem principal que aquela palestra queria te dizer, não, é inequívoco. Então, assim, tem muito que se aprender, sim, do poder de síntese, dos 140 caracteres. Foi uma puta escola de redação eu ter que escrever no Twitter só com 140 caracteres, eu escrever textos gigantes. Então, assim, há muito que aprender de, cara, entrega o bife, depois, se o cara quiser saber mais, ele vai se aprofundar e dar crédito para as pessoas também, de que o cara vai correr atrás.
Sim. Eu queria, antes da gente finalizar, citar, a gente falar um pouco desses autores de livros, ou autoajuda digital, social media. A gente citou aqui o Malcolm Gladwell.
Eu não leio essas coisas, eu não tenho autor para citar.
Não, a gente tá vivendo uma era de...
O próprio do Chris Anderson também, que...
Você leu o primeiro... Long Tail.
Você leu o primeiro capítulo do livro, o resto não,
tem dois tipos. Esse do lado é o Chris Anderson, que é isso. É um artigo, e muitas vezes o próprio do Chris Anderson era um artigo da Wired.
É,
tem que fazer virar um livro, e aí ele começa a esticar. Aí faz coletâneas de outros artigos e tal. Mas tem muito livro, e eu adoro esse tipo de livro, confesso. Que assim, é quase uma pseudociência, autoajuda. Então o cara estuda, psicólogo, estuda a maneira como a gente raciocina. Então, tipo, Poder do Hábito, que a gente citou aqui no Qual é a Boa. O cara vai, o cara é PhD, estuda, não sei o que, não sei o que lá. E ele tira como é o jeito que a gente forma os nossos hábitos e transforma aquilo numa lição de vida e uma fórmula de autoajuda para você viver melhor. É outro artigo que vai dizer que é a ruína da civilização, que as pessoas não se aprofundam. Mas assim, eu acho melhor do que livro simplesmente que diz tenha força de vontade, tenha pensamento positivo e tal. Ele pelo menos tem um mínimo de embasamento. É raso, é superficial, é best-seller, é lista do BuzzFeed, é matéria do Fantástico. Assim, o Fantástico tem a minha idade, então assim, isso não é novidade.
Mas não tire ser simplificado como ser necessariamente ruim. Por exemplo, lá em, se eu não me engano, em Harvard, eles têm lá um departamento só para estudar qual é a melhor maneira de transformar um artigo científico em algo digerível para jornalistas. Porque o jornalista vai ter que falar daquilo. Então, para o jornalista, na hora de simplificar, não falar merda, né, dar o dado, vamos dizer assim...
Olha aí, Alexandre.
Não, não é isso. É que pode acontecer.
Jornalistas falam merda? É isso que você quer dizer?
Não sei de onde você tirou essa ideia.
Então, Pro cara não ter, vamos dizer assim, não tirar a conclusão errada do estudo, ou seja, dizer exatamente o que o estudo está concluindo e quais são os apontamentos, eles têm lá um departamento que estuda essa relação, né? Da linguagem que sai do artigo científico.
O texto científico ele tem que ser escrito de um jeito técnico, até ele precisa ter coisas, citações e notas de rodapé e tal, para fazer sentido dentro do estudo acadêmico. Sim. E pro resto do mundo, ele tem que ser escrito de outro jeito. Aí vem outra coisa que eu acho que eu já até falei no programa que o Burgos estava aqui. Muitas dessas críticas vêm de jornalistas que, a princípio, não são especialistas naquele assunto. Eles são especialistas em apurar, escrever, sintetizar e tal. Uhum. Tudo bem, se você escreve economia por 20 anos, eu acredito que você vai entender um pouquinho mais de economia do que o leigo. Mas, assim, ele não é especialista em economia, mas ele se acha no direito de defender a verdade. E, assim, qualquer um de nós aqui que ou já deu entrevista e viu depois o que foi publicado, ou que leu uma entrevista de um assunto que domina e vê o que está escrito ali, uma matéria, sabe que, cara, a verdade passa bem longe.
Ó, já que tocamos no assunto, não perca o anticast da semana.
É tudo conectado, cara, aqui, a indústria.
Hoje a gente está numa linha. Assim,
é Starbucks do podcast.
Um amigo meu deu entrevista para uma grande emissora de televisão sobre o mercado mobile e tal, e ele estava contando, ó, a repórter virou e falou assim: Agora, a entrevista é o seguinte, você vai falar isso, aí você vai dar os números do mercado brasileiro, vai dizer que está crescendo. A mulher pautou o cara, ele estava ali só dando uma cara de especialista, trabalha numa empresa mobile. Então, assim...
Nem a opinião era dele.
É o fim da civilização ocidental.
Lá a gente tem o coach do... No, vai ter que ouvir o anticast, mas enfim. Sobre uma fala sobre telejornalismo, se ele é ou não é jornalismo.
Eu escuto. Qual é a boa? Emenda no qual é a boa, então.
Muito bem. Vamos a qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Quem quer começar? O Yasuda, que já vai emendar aí podcast.
Cara, muito legal,
que
meu.
Tá costurando pra fora.
Eu tô costurando pra fora, assim. Eu participei do Anticast essa semana, que vai pro ar quinta-feira.
Boa.
Que é sobre...
Depois de amanhã, se você estiver ouvindo no dia que esse Braincast vai ao ar.
Cara, se você estiver na Austrália...
Eu não sei exatamente qual o nome que o Ivan vai dar pro podcast, mas eu encarei que o tema era Jornalismo Vai Com Deus. E fui lá com essa posição.
Entendi.
Brincadeira, a gente tava com um jornalista na mesa também e foi um papo bem bacana, vale a pena escutar.
Que não credencia muita coisa, né?
Não, mas...
Você vê o Braincast, por exemplo.
Tem jornalista.
Toda semana.
Tem jornalista na mesa e tá por aí. Isso, né?
Tô gravando outro podcast também, só que esse é de baixa qualidade, tanto é que o Merigo quer colocar junto com o conteúdo do Brainstorm 9.
Então negociações contratuais.
Esse aí tem que caçar por fora lá, que é o meu outro podcastzinho, esse eu tô costurando pra fora mesmo.
Qual é o nome?
O nome dele é Mupoca.
E como as pessoas acessam?
Mupoca.com.br, soundcloud.com/mupoca. Esse nome sonoro, Mupoca. Aliás, a gente foi até elogiado por um nome que não tem cast.
Pô, parabéns.
Não um era Mupocast?
Não. Você não está vendo, mas eu estou abraçando o Luiz Assur agora.
Cara, um podcast sem cast no nome, muito bom. Mas a minha real dica do Qual é a Boa é um documentário... São duas, né, na verdade. São um documentário que eu assisti uns dias atrás aí na...
São 15, na verdade.
São duas.
Minha dica do Qual é a Boa...
São duas.
Minhas 15 dicas do Qual é a Boa.
As primeiras
quais duas são as boas?
As duas foram jabá, gente. Foi, tá tipo, bom, eu tinha tá que bom. Ter colocado lá no Recadinhos da Paróquia.
Manda ver.
Um documentário que eu assisti, até comentei a respeito no meu blog do pessoal, que é um... Chama-se How to Make Money Selling Drugs.
Né? Porra.
Muito maneiro, hein?
Vocês viram?
Não. O título já me convenceu.
basicamente ele é conduzido contando a história de alguns traficantes. Desde, sei lá, do aviãozinho ao cara que virou, tipo, traficantão. E vai falando, quanto que você consegue fazer por semana, conta um pouco da história deles e tudo mais. Mas é um documentário construído para fazer uma crítica à guerra contra as drogas, né? Então, o quanto essa guerra já consumiu de dinheiro, o quanto ela é ineficaz. E na opinião do diretor e dos próprios traficantes entrevistados, de todo mundo que está ali entrevistado, e aí incluindo Woody Harrelson, Susan Sarandon, 50 Cent, Eminem, uma galera que participa, o quanto o governo precisa dessa guerra para ter essa verba alocada para a polícia agir dessa maneira, senão o sistema não funciona se não tiver tráfico.
Entendi. A gente estava criticando os especialistas, agora você cita um filme, indica um filme que vai no Woody Harrelson.
Harrelson.
Perguntar o que ele acha da política governamental das drogas.
Tem vários especialistas que são ouvidos. É que esses são ativistas.
Tem especialistas e ativistas. Tem ativistas no sentido de que eles ativamente fumam todas.
Isso.
A nativa.
Tem os consumidores.
É a galera ativista consumidor. E a segunda dica, que essa eu também pincelo, mas pediram pra eu falar, porque...
Mano, é a 15ª dica, hein?
Essa pediram pra eu falar, eu juro. Falaram, avisa qual é a boa, qual foi a boa.
Diga.
Que era a virada cultural. Rolou esse fim de semana, eu fui lá, tirei um monte de foto, vi a galera bebendo vinho químico.
Eu vi foto sua.
Ainda bem que você vai, Assuda, porque você depende de mim.
Ah, velho, é legal, gente. Oh, aliás, eu vi um show que... Que a Cláudia, né, senhora do nosso amigo Milete, curtiu minhas fotos, curtiu pra caralho, que é um... Eu não conhecia, porque eu não sou um cara letrado do jazz e tal, mas é um guitarrista muito conhecido de jazz. E, pô, tava se apresentando ali na Praça da República, de graça. Legal, sabe?
Famoso quem?
É.
Qual o nome?
Vou pegar o nome aqui.
Carolyn McLean.
Óbvio, cara. Na hora de postar, eu já tive que usar...
Jon Snow.
Com o seu novo álbum.
Na hora de postar, eu já tive que usar o Google, cara. Vocês estão me tirando.
Matthew McLaren.
Negócio é ativista, então, nada. Pra voltar na pauta, eu acho isso muito mais nocivo, um assunto que a Alexandre Maron bate muito, que é a história do autismo. Vacina da autismo.
Vacinas causam autismo.
Tem, tipo, dois cientistas que defendem isso, 20 celebridades que acreditam.
Que a pesquisa deles foi destruída.
Foi destruída,
depois.
Mas as celebridades continuam acreditando e o assunto não morre porque tem. Sei lá, aliás, o Jim Carrey é um cara.
Aliás, lá é muito pesado, né? O número de pessoas.
Da ex-namorada do Jim Carrey, o filho dela é autista. Ela durante um tempão foi ativista dessa causa, né? De não vacinar a criança. E agora ela flipou. Ela tá dizendo, não foi isso que eu quis dizer. E ela voltou atrás. Ótimo, ainda bem que ela voltou atrás.
Só
que, claro, em vez dela voltar atrás e falar, eu voltei atrás, ela tá dizendo, eu nunca disse que era isso.
Ela flipou.
O nome do guitarrista é o Stanley Jordan.
Stanley Jordan. Eu conheço, pô.
Mas eu não entendo nada de jazz. Eu vi dois shows de jazz.
Não, mas se eu cruzasse com o Stanley Jordan no metrô tocando, eu não dava nem 50 centavos pra ele, porque...
Eu nem manjar, exato.
Pois é.
Cara, eu fiz aqui também um guia. Cara, eu vi um cara que é igualzinho o King Size do Rio de Janeiro. Essas coisas são legais de andar no centro, velho. Você vê cada figura, meu. Comi umas coisas legais.
E a Suda é um apreciador do centro de São Paulo.
Vi um curso de zumba lá, eu dancei um pouquinho.
Não quero imaginar isso.
Imagem mental. Até a semana que vem.
Novamente, se vocês quiserem ver o meu guia completo do que eu fiz e o que eu não fiz nessa virada cultural, tá lá no meu blog pessoal. Pronto.
Como que é o endereço?
É o luiziassuda.com. Ou .com.br também. Também dá certo.
Luiziassuda.com.
É muito bom. Cris Dias, qual é o seu aí?
Cara, eu vi finalmente essa semana meu lugar preferido de ver filmes depois da esteira da academia, que é o assento do avião. Eu vi o Âncora 2.
Boa.
Que é, cara... É
tudo por um furo aqui no Brasil, né?
Tudo por um furo?
Isso. É a tradução oficial. Tudo por um furo.
Pô, Ron Burgundy, né, Will Ferrell já vale a pena pra ver, toda a sua trupe, mas o filme é uma crítica à vida, às coisas como estão e o jornalismo atual. Ele basicamente defende que foi o Ron Burgundy que inventou o jeito de fazer jornalismo hoje, ou seja, uma merda, né? Então,
mas a melhor parte é que o primeiro filme, ele era famoso e os outros não. Não eram não tão famosos assim.
E aí,
anos depois, todos eles são fodidos, assim, tipo... É muito legal, todos eles. Eles promoveram o filme com uma baita boa vontade, assim, fizeram um monte de coisa engraçada, um monte de programa de televisão.
E vi também o filme que toda vez que eu viajava, a galera falava... Parece o George Clooney, tá parecendo. Eu falei, caraca, eu preciso ver esse filme que é o Up in the Air, que o Alexandre carinhosamente chamou de Up in the Ass. É ver se é pornô.
Não, é porque o filme é um cara que viaja pelo país demitindo as pessoas. Falei assim, cara, o filme é Up in Your Ass, né, cara?
Cara, esse filme é demais,
eu
adoro.
Piadas em inglês. Eu achei que ia terminar mal.
Pra gente reclamar
falei,
de
ai,
demitismo.
Ai, ai, Hollywood, não faça isso. Sim, e o final do filme é maneiro.
É,
filme
é ótimo.
Filme é um bom filme. Como é o nome do diretor? Ele acabou de fazer um tal de Labor Day.
É o Jason Reitman.
Isso, exato. Ele fez o Labor Day aí com a...
E para os ouvintes que estão... Para os ouvintes que estão aguardando dicas literárias, eu tenho mais notícias. Eu comecei a ler mais um livro da série Game of Thrones.
Então
daqui 6 meses eu volto com mais algum livro que vou ficar parado aí. Mas fica a dica da entrevista do Jorge R.R. Martin na revista Rolling Stone. Puta, muito foda. Primeiro assim, ele não dá spoiler... O nível de spoiler dele tá junto com a televisão, então ele não fala, acho que ele nem fala direito o que vai rolar nessa temporada que tá rolando agora, que ele deu entrevista antes da estreia da temporada. E, cara, ele conta tudo, como é que ele chegou na ideia da série de livros, e tipo, a parte que é muito citada, que eu vi muito citada por aí, assim, ah, legal, sou mega fã do Tolkien revolucionou a literatura de fantasia e tal, mas quando acaba o livro ele fala assim... E Aragorn reinou por 100 anos e ele foi um ótimo rei. Não, mas qual era a política de impostos do Aragorn? E os orcs, o que ele fez? Então, assim, ele fala toda essa riqueza, né, de detalhes do governo e tal. Sim. E muito, ele puxa muito assim, a Segunda Guerra Mundial causou um dano gigante à cultura pop, que trouxe essa noção de bem e mal muito forte. Assim, existe um grande inimigo, e a crítica dele é que os livros de fantasia e ficção científica é sempre assim... Há um grande mal a ser vencido.
Sim.
Do Voldemort, ao Darth Vader, ao que quer que seja. Há um grande mal a ser vencido e há claramente o bem e o mal. E nos livros dele...
Exato. Dizendo não de livro, mas de temporada. Em uma temporada você odeia um cara e na outra você gosta.
Os Lannisters, são assim.
Você fica assim, mas será que eu devo odiá-los? Eu devo...
Então ele passa
sempre
muito
sempre brincando com isso.
Muito, muito fora a entrevista dele na Rolling Stones.
É nessa que ele fala que escreve no DOS?
Não. É Rolling Stone, E finalmente o jogo... Eu joguei o iniciozinho. Chama The Bridge, dica do... Que na verdade é um Inception, né? É um colaborador do canal do Save Game no YouTube, que é o Muito Longo Não Li, que é o The Bridge, que é um joguinho indie, tava em promo, porque agora lançou, já tinha pra PC, lançou pra Mac e Linux, então tá rolando uma promo na Steam, todo preto e branco, todo legal, não vou dar grandes spoilers, até porque não tem nada demais, mas dá uma olhada que você vai curtir The Bridge, a ponte.
Legal. Ó, meu qual é a boa...
Antes do seu qual é a boa, acho que vocês gostariam de saber disso. Pilotos da Sauber, da Fórmula 1, terão capacetes desenhados pro Romero Brito.
Um abraço pro Ivan Mizanzu.
Parabéns, agora vai. Okay. Vai ter Copa.
Fechado o plantão, por favor.
Meu qual é a boa também, Inception.
Pera, você vai fazer qual é a boa, já sei o que é. Então deixa eu falar.
Não, eu vou jogar pra você o meu qual é a boa. Savegame.com.br, assista a série do Luiz e Gino aí, Muito Longo Não Li. De segunda a sexta tem um videozinho novo pra você que gosta de snack culture, não tem tempo de ler as notícias.
Menos de 5 minutos.
Em menos de 5 minutos você fica sabendo...
Jovem!
Todas as notícias de games.
O cara conclama os jovens a consumirem.
E o meu qual é a boa no Inception? Eu assisti o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, é esse o título?
Isso.
E eu, rapidamente, na hora que eu assisti o filme, falei, legal, gostei muito, acho que é o X-Men que melhor combina os heróis.
É
ali.
O melhor X-Men de todos.
Não sei, o 2 eu acho que ainda vence. Mas assim...
Peraí, quais são todos? Os 3 e o mais
três
do reboot?
São 3 X-Men, 2 deles dirigidos pelo Bryan Singer.
O primeira classe.
O Bryan Singer. Aí tem aí tem 2 Wolverines, tem 1 primeira classe.
Dois Wolverines que não conta.
Que não conta.
Não, conta, porque a mitologia do Wolverine tá encaixada nesse
filme. É muito ruim.
Não, eu acho uma porcaria, mas a mitologia do Wolverine
eu ainda acho que o 2 é o melhor da série.
Tá, deixa eu ver, de todos que eu assisti, qual que foi o meu preferido? Não vou lembrar.
E uma coisa que eu acho que...
O último foi aquele que...
O último até...
Que tem a Fênix é ruim.
Esse ano.
O último... Não, o último da Fênix.
Show da Fênix, é uma porcaria.
Esse eu achei ruim.
O que eu acho legal desse X-Men... Porque assim, é praticamente um reboot, né? Só que de uma maneira bem suave. Você nem sabe que é um reboot, mas... Eles estão começaram de novo a série. E o encontro dos personagens é muito legal, né? Pra quem assistiu os filmes, ou pra quem é fã dos personagens em quadrinhos, é legal você ver esse encontro deles, né? As várias versões se encontrando. Eu gostei bastante do filme, eu só acho que ele chega a ser... Para garantir que as pessoas realmente vão entender o que está acontecendo, ficam repetindo informação toda hora, sabe? Ah, é isso, então... E tem esse negócio que o Chris falou do grande mal, eles precisam ficar toda hora falando que o grande mal é o futuro sombrio.
Nesse que tem agora, tem o Ian McKellen também, ou só o...
Tem.
Ah, eles... Não, nesse, cara, os caras abriram um bolso.
Tá todo mundo lá.
Todo mundo.
Os caras do primeira, os caras da primeira classe e os caras da primeira...
Isso assim, é um detalhe. Legal. Isso, não, eu não tô falando mal do filme por causa disso, mas a gente citou... Eu citei muito o Homem-Aranha aqui, e eu e o Maron discordamos. E o caso do X-Men também. Eu gostei bastante, só que se eu fosse colocar os filmes lado a lado, não sei nem se eu deveria fazer isso, mas colocando-os, eu me empolguei e curti mais o Homem-Aranha do que o X-Men, e o Maron discorda dessa posição, e eu queria que você dissesse por quê.
Não, você é feliz. Você gostou mais do Homem-Aranha do que do X-Men? Eu gostei mais do X-Men do que do Homem-Aranha. Achei esse X-Men um fanfest total. Acho que se você é fã, você vai pirar no filme, porque ele literalmente junta tudo, encaixa tudo, e ele vai corrigir os erros que ele acha que foram cometidos na própria história dos X-Men. Então ele remonta tudo, né? Então, por exemplo, coisas que aconteceram no terceiro filme não aconteceram mais, porque agora ele realinha a linha do tempo dos personagens, né?
Ele usa um truque tipo do Star Trek, de meter o viagem no tempo,
rebuta tudo. É. Por quê? Porque a premissa do filme basicamente é o seguinte: no futuro distante,
fudeu geral.
Ferrou geral. E tem uns robôs assassinos que têm a capacidade de se adaptar aos poderes dos mutantes.
Caraca.
Tá? Ou seja, derrotam os mutantes. Quer dizer, tá tudo, se o mundo vai acabar, os mutantes têm a última chance. E a última chance é... Um deles tem que viajar no tempo para um momento focal da história.
O humano já era nessa história, é isso?
Para um momento focal da história. E ele tem que... Só que essa viagem só pode ser feita por alguém que consiga aguentar a viagem. E o único ser capaz de aguentar a viagem é o Wolverine. Porque ele regenera. Quando ele chega lá... porque a mente que viaja no tempo não é o corpo, e a mente dele ia ser destruída por causa da whatever, né? Because reasons.
Blah, blah, blah.
Because blah, blah, blah. E aí ele volta para 1970 e pouco, porque agora passou uma década desde o primeiro filme. O primeiro filme é de 60 e pouquinho, e agora estamos em 73. E aí ele vai encontrar o Xavier destroçado, o Magneto sabe lá onde ele vai estar, e tal. Ele tem que reunir os caras e ir atrás da Mística. Porque vamos lembrar quem são essas pessoas, né? Os atores que eram mais ou menos desconhecidos quando fizeram o primeiro filme, todos eles viraram astros.
Era o Oscar.
Michael Fassbender, né?
O Fassbender,
Jennifer
Lawrence e o McAvoy lá, o menino.
Jason McAvoy.
Tem a Juno lá.
Juno.
Mas ela já tinha feito o terceiro filme. Então, assim, ela faz uma participação bem importante na história, porque ela que vai fazer a volta no tempo e tal. Então, quando ele, para fazer isso tudo, o que ele faz? Então, assim, no futuro, você encontra o Xavier, você encontra o Magneto, você encontra a Tempestade, você encontra o Colosso. Personagens que você viu em outros filmes, eles estão todos lá no futuro. No passado, você encontra os personagens que estavam no passado e tal, não sei o quê. E aí, essa interferência do Wolverine no passado, fora ele interagir, as piadas de viagem no tempo, coisas que ele vai encontrar diferentes e tal, tal. Fora tudo isso que é muito legal, a trama é divertida, é um pouco complexa. Os personagens estão todos ótimos.
E tem o Pan, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage.
E pra você que gosta de Game of Thrones...
Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage.
Então eu achei assim, pra mim é o melhor filme dos X-Men que eu já vi. Concordo com o Merigo que o 2 é incrível. O 2 é fantástico.
O segundo
filme...
Só aquela sequência de abertura já vi.
É, cara.
O X-Men 2 é muito bom.
O 2 é o da usina.
A de abertura e a final.
O 2 é o da
refação. Mas é que eu acho assim, o nível... A audácia, tipo assim, esse filme ele é audacioso, ele é ambicioso, mas não é nem audacioso, ele é ambicioso. Quer ser épico, ele quer juntar tudo.
As questões filosóficas discutidas no primeiro eu acho que são maiores do que no segundo, sei lá.
Não, tudo bem, sim.
Formas e formas de ver filmes, né?
Sim. Mas nesse também tem, né? Bastante.
O 2 é muito bom.
O 2 é demais.
O 2 é emocionante, é bem feito.
Isso, é brilhante.
Tem ritmo, ele tinha mais dinheiro pra fazer, sim, né? O primeiro filme ele não tinha dinheiro nenhum.
O X-Men 1 é igual o Homem-Aranha 1. São filmes quase infantis, assim, né? E aí o segundo, que já não tem mais obrigação de provar nada, que não precisa contar historinha, nada.
E assim, o X-Men 1 é a Carlota Joaquina do cinema de super-heróis, né? É o Renascimento, é o filme que a galera, os caras olham e falam...
Na verdade, seria o Blade, mas tudo bem.
Tem dinheiro aí, dá pra ganhar dinheiro nessa porcaria.
Isso. E que eu achei interessante desse X-Men também, comparado
ao... Carlota Joaquina foi bom.
Comparado ao Amazing Spider-Man 2, é o uso, de novo, brilhante do bullet time, né? Que no Homem-Aranha eles fazem isso com o senso aranha, e nesse X-Men também tem uma cena genial que é dessa forma, assim.
É assim, cara, meu, vão ver. Podem ver Homem-Aranha, podem ver isso. X-Men.
E outra coisa, tem uma cena pós-créditos também que é
não.
Bem...
Não, o Homem-Aranha não tem cena pós-créditos, mas o X-Men tem. Vejam. Depois vão desesperadoramente procurar na internet pra entender o que aconteceu. Porque se você não for leitor de quadrinhos, você vai ficar perdido.
Sim.
Vocês vão ter que descobrir o que aconteceu. Mas, é no final mesmo. Acaba tudo, sim. Tem a cena final.
Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei quem é. Então, eu já achei legal.
minha dica... Porque assim, na verdade eu sabia que ele ia falar do X-Men, então eu falei, não, vamos falar junto do X-Men, né?
Justo.
Eu guardei um jogo aqui que eu tô viciado atualmente, que é o Kami, que é um...
Maldito jogo.
Você tá jogando?
Eu vi a sua dica e instalei.
Sifão de vida?
Sifão de vida também. Porque essencialmente ele é assim, ele tem um... Ele é um gráfico, né, uma página, em que você tem tipo quatro cores... E aí você escolhe uma paletinha, né? Você escolhe uma cor preto, por exemplo. Quando você tocar, tudo daquela cor vai cobrir de preto. Coisa mais básica que você aprendeu, que é pinturinha de computador 101, né? Uhum. A partir daí é o seguinte, você tem três movimentos para fazer a página ficar de uma cor só. Ou quatro, ou sete. E aí você tem, e assim...
E obviamente aí... sempre falta um movimento, né?
É.
Como é o nome? Kami?
Kami, K-A-M-I.
K-A-M-I.
Viciante... divertido pra caramba. Tô fudido,
cara. Cara, eu acabei de me livrar do vício do...
Eu vou falar pra Juliana nisso, porque ela não para de jogar o Tree lá, desde que... Cara,
o Tree 2048 é um lance que eu... Se bem que quando eu instalei o 2048 versão Dodge, tudo ficou mais divertido. Porque aí você vai juntando um monte de cachorrinho. Se você perde, não tem problema. Parece um Dodge falando, wow, such lose.
E caminha papel, né? Então, assim, quando você toca nas coisinhas, elas fazem barulhinhos de papel dobrando.
Ah,
Kami, assim, uma fofurinha.
De japonês. É. Entendi.
R$1,99?
É. Já comprou. Já foi.
Muito bem, é isso então?
Falou, é isso aí.
Beijo, galera. Do gordo, até semana que vem?
Até semana que vem.
Boa.
Até mais. Peter Dinklage.